UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Seu Noite Ilustrada aqui na Rádio UFMG Educativa. Muito prazer para você que está acompanhando a gente agora. Eu sou Alessandra Dantas e, como prometido, um dia em que a República foi abolida vai estar nas prateleiras das livrarias nesta quarta-feira. O livro de ficção, que tem como objetivo alertar a sociedade os problemas reais que estamos tendo na política de nosso país e ainda apontar algumas formas contra escândalos e corrupções que tanto comprometem a credibilidade do Brasil. Quem vai falar sobre o assunto e sobre a publicação do livro é o advogado e autor da obra O Dia em que a República foi Abolida, Wagner Nogueira. Boa noite, Wagner Nogueira, tudo bem com você?
Boa noite, tudo bem com vocês?
Tudo ótimo, é um prazer conversar hoje com você no Noite Ilustrada.
Boa noite, prazer é nosso.
Wagner Nogueira, amanhã, né, lançamento do livro, O Dia em que a República foi Abolida. Eu queria que você comentasse para mim por que da escolha do título, assim, O Dia em que a República foi Abolida.
A escolha do título, O Dia em que a República foi Abolida, na verdade, é a alma do próprio livro, né, porque ela é um verdadeiro brado do personagem com relação a esta república, que eu acho que não é a república dos nossos sonhos, uhum. Nem dos governados e nem dos governantes.
E a gente vai falar sobre... Ah, a obra aborda a questão da corrupção, não é isso?
É verdade.
Eu queria que você definisse para a gente o que é corrupção.
Corrupção é todo comportamento ou desvio de conduta que se assemelha com uma violação da próprio espírito ou da própria natureza de todas as coisas, num sentido amplo. Num sentido específico, corrupção é previsto pelo Código Penal no sentido ativo ou passivo, ou seja, quando você viola uma determinada norma ou um determinado patrimônio, no caso que nos interessa, um patrimônio público, né? Por isso que existe toda uma legislação, que é o crime de improbidade administrativa, prevendo como tipo penal a violação destas normas, que significa exatamente você se corromper, você se desviar-se da conduta que é esperada pela lei e pela norma, como padrão, né? Então, essa seria a corrupção. Quando Adão e Eva, quando ela come exatamente a maçã no paraíso, o Adão come a maçã no paraíso, ele se corrompeu, concorda? Então, essa corrupção, ela é um padrão de comportamento que não pode ser aceito para aquele que tem um mandato público para representar o povo. Porque na hora que ele tem um mandato de representação do povo e ele viola essa norma básica, não somente superando um código de ética, mas superando uma norma prevista em lei, então ele está corrompendo. Isso é um crime previsto para o administrador público, para o agente público, para o funcionário, para o servidor público, e entre esses agentes públicos até o próprio representante que o povo elege.
Então a corrupção ela não começou, ela já existia bem antes da República, é isso?
Sim, a corrupção parece que acompanha o próprio homem. A natureza do homem, ele nasce puro, né? O ser humano, aliás, nasce puro. A sociedade é que o corrompe, como você mesmo está exatamente me lembrando. O homem tem essa natureza pura por nascimento. Mas a sociedade, aos poucos, vai corrompendo o ser humano. E é preciso que a expectativa do eleitor, por exemplo, é que esse ser humano não seja uma pessoa com tendências para se corromper. Porque se ele tiver essas tendências, ele não terá exatamente, digamos assim, uma inclinação para ser um servidor ou para ser um responsável pela administração dos bens públicos, né? Então, isso é que gerou, talvez, certamente, assim, na minha consciência, esse inconformismo ao assistir a esta sucessão de corrupções que levou exatamente a veicular esse brado através do personagem, dos dois personagens do livro, dessa obra, como um alerta àquilo que de mais sagrado existe no Brasil no momento, que é os riscos e a integridade da própria democracia.
E Wagner Oliveira, oh, Nogueira, desculpa,
Oi.
Você como advogado, qual que é a sua posição assim, em relação à situação de corrupção no Brasil?
Revolta. A mais absoluta revolta. O mais alto índice de revolta que você pode imaginar. Ela é tão grande que eu acho que o personagem é um alter ego. Eu confesso que é um alter ego. Ele é a forma de cidadania que representa não somente a manifestação feita pelo próprio personagem, mas uma forma de, vamos dizer assim, de saudar esse compromisso entre a necessidade de buscar uma satisfação por essas violações sucessivas e essa revolta pessoal de cidadão, a revolta é essa que você se sincera a você, que eu vejo andando de táxi, que eu vejo consultando as pessoas do povo, as pessoas iguais a mim, que estão dentro de um táxi, as pessoas das ruas, meus amigos, os meus conhecidos, porque a sociedade ela fica praticamente amordaçada, ela não tem como se desabafar e manifestar esse inconformismo. A única forma que eu encontrei como canal seria buscar essa luta contra a corrupção, que, aliás, hoje até uma bandeira da Ordem dos Advogados de Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais, né? E de tantos outros órgãos. Esse canal para buscar esse grito contra a corrupção, ele foi expandido, digamos assim, através de uma solução, que eu diria que é uma porta, para descobrir por que que você, imagine você, quais são as causas que você imagina, por exemplo, para tanta corrupção no Brasil? Seria do homem, do ser humano, como você falou? Ou seria do próprio Estado brasileiro? Então, pesquisando sobre isso, eu busquei uma solução que não ficasse como empurrando a pedra, como Sísifo, para o alto da montanha, ela voltando para baixo e a gente não resolvendo o problema. Tinha que ter uma causa. E essa causa me parece que realmente existe, que é a falta de uma estrutura própria na nossa Constituição Federal. Ela está falha, viu? Ela está cheia de defeitos, tanto que ela hoje tem mais de 68 emendas constitucionais. Essas emendas na Constituição da República são feitas numa quantidade estapafúrdia, absurda, porque ela está frágil. O miolo dela, o miolo dessa própria Constituição da República, ele está totalmente frágil. E isso levou exatamente aos personagens do livro, como forma de veicular essa insatisfação, essa revolta, a denunciar. Porque a Constituição de 69, aquela da ditadura, a Constituição de 67, com a emenda número 1 de 69, que é a tal da ditadura, chamavam ela de colcha de retalhos, porque ela tinha 26 emendas constitucionais, antes de recebermos ser promulgada a Constituição de 88, no dia 5 de outubro. E esta, nós já estamos aqui com menos tempo, já com 68 emendas constitucionais. É muito alto, né?
Não, com certeza. E Wagner Nogueira, assim, você acha que o povo brasileiro ainda é pacato em relação à corrupção, de certa forma?
Eu acho que o povo está anestesiado e está precisando, como você vê na própria capa do livro, que você verifica os dois prédios do caso Senado Federal e o Congresso Nacional, tortos, né? Como se fossem uns prédios mais ou menos com impacto dos argumentos. Eu acho que o povo brasileiro está achando, dentro da normalidade, a situação que ele está vivendo. Mas uma coisa é o povo, são o resultado das pesquisas que talvez não abordem essa situação. A outra é como é que o povo pode manifestar-se a respeito daquilo que institucionalmente se evidencia como um gravíssimo desvio de conduta dos governantes brasileiros, ou eu diria não dos governantes, mas da estrutura do Estado. Como é que o povo pode se rebelar contra isso e tentar mudar? Uma é pelo voto. A outra seria da forma anacrônica, né, de movimentos políticos como Wall Street, Occupy Wall Street, e outros movimentos como parecidos nessa obra de ficção, que é o dia em que a República foi abolida. A República, nessa obra, na verdade, ela não é abolida. Ela é sucedida por uma outra república, uma outra forma de república, que não seja esta que aí está. Essa está muito frágil, ela já está, eu diria a você que essa república que nós estamos vivendo é uma república envelhecida. Ela está vivendo sob regras já ultrapassadas, compreendeu? Regras ultrapassadas, porque ainda que tenha uma mente moderna, nós estamos fazendo tantas emendas constitucionais que essa Constituição nossa é praticamente a mesma colcha de retalho da Constituição de 67. Nós só poderíamos mudar esse Estado brasileiro através de um novo poder constituinte. Um poder constituinte que fosse, na verdade, um poder constituinte, desculpe-me a ousadia dizer, que um poder originário, um novo poder, um novo movimento. Quando eles fizeram a Constituição em 1988, no Brasil, você se lembra, não sei se você se recorda, noticiário nesse caso, de remissões, esse assunto, aquela marcha pelas diretas, não é isso? Todo esse fenômeno, ele foi gerado através de participação do povo, através de participação dos partidos políticos, mas a Assembleia Constituinte, que estava presente, ela não foi convocada especificamente para fazer uma Constituição. Não. Aproveitamos a própria Assembleia Constituinte que lá estava. Então, se você tinha um Estado já, digamos assim, contaminado, um Estado compromissado com uma regra do jogo de poder, e esse jogo de poder estava em processo de mudança, nunca, de forma alguma, poderia essa Assembleia Constituinte ditar quais seriam as novas regras de mudança para a sociedade. Esse é o primeiro ponto, falho. O segundo é que qual é hoje o único poder eficiente e capaz de fiscalizar o administrador público que corrompe o país? É exatamente esse que você representa. É a mídia, eu diria mais ainda, é a imprensa, ou é o conhecido quarto poder. Se esse quarto poder tivesse uma assessoria, uma estrutura, vamos dizer assim, uma composição, com você poderia colocar representantes do povo, você poderia convocar representantes de forças armadas, a exemplo do Pentágono, você teria no Brasil um quarto poder. Esse quarto poder, o Império abriu mão, claro, nós viremos uma república, mas esta república, eu fico pensando, por que ela não continuou com o quarto poder? Uma vez que o imperador não ia mandar no quarto poder, de quem seria o quarto poder? Do próprio povo. Porque o poder vem ou do soberano ou do povo. Como o soberano foi afastado através do movimento da república, esse poder continuaria em mãos do próprio povo, que teria condições de fiscalizar. Essa fiscalização, que é o que a gente chama em juridiquês de freios e contrapesos, né? Que é aquelas normas que fiscalizam o legislativo, fiscalizam o judiciário. O judiciário, aliás, é fiscalizado, e fiscaliza também o executivo, né? É controle de constitucionalidade das leis. Essas normas todas, elas são normas superadas. Embora você tenha leis novas de controle de constitucionalidade, a estrutura de fiscalização de um órgão para outro, porque são os três poderes que atuam com independência, esses órgãos estão falhos. Quer dizer, eu não queria, nesse caso, que minha obra virasse uma obra jurídica. Não. Eu trouxe isso para uma linguagem do povo. Uma linguagem do povo fazendo um movimento e querendo mudar e descobrir onde é que está o erro. Então virou essa obra de ficção que o dia em que a República foi abolida, em que essas ideias acabam alcançando as ruas, né?
É exatamente isso que eu te perguntava. Porque o livro, ele é considerado uma ficção que vai retratar uma situação real do nosso país, assim. Como é que foi pensado? Há personagens? Como é que foi isso?
Ela é uma ficção que retrata, por semelhança, eu diria, por semelhança, como, aliás, é como eu digo que qualquer obra de, no caso de semelhança, né? Ela é, eu até relembro aqui, qualquer semelhança da obra existe pela força do terror da própria realidade de Nagônia. Nagônia é o país onde se dá esse verdadeiro levante. É um levante, mas o levante é feito em Nagônia. Como nós sabemos, é proibido no Brasil a abolição da Federação e da República. E seria criminoso fazer apologia, defender a abolição da República e da federação. Não é isso que nós queremos. Mas em Nagônia, o que poderia acontecer se em um país chamado Nagônia estivesse vivendo situações, como você falou, iguais à do Brasil? O que poderia acontecer em determinadas condições? Até em termos preventivos, é interessante até para o país se amoldar e entender que essas ideias que são passíveis ou comparadas com o que acontece com o Brasil, elas apenas previnem os riscos que a democracia sofre. O próprio ex-presidente José Sarney, ele, dentro de uma perspectiva, aliás, totalmente correta, ele prega a celebração de um novo pacto social. O novo pacto social nada mais é do que rasgarmos essa Constituição que está aí. É ela que estabelece, nós não sabemos exatamente qual é o norte que nós queremos como civilização. Se nós queremos ser uma república que não dê relevo a determinados comportamentos ou que aceite naturalmente as quedas de ministros, temos que repensar o Brasil até em termos de parlamentarismo, sim. Temos que repensar o país como um novo modelo, uma nova Constituição. É isso que os personagens dessa obra defendem. Aliás, essa é uma parte da obra, né? Eu não posso ficar contando toda
tudo,
a obra,
né?
Não, mas...
Tem que deixar a surpresa.
Oi?
Tem que deixar a surpresa também para os ouvintes, os leitores também que vão conferir a obra.
É, a obra tem ela é muito mais, eu diria, uma ficção, como você falou. É uma ficção que envolve a ação, né? Do início ao fim, né? Com os personagens totalmente envolvidos por um país muito semelhante com o Brasil, que tem muito do Brasil, né? e que realmente gera essa comoção social que acontece com relação a esse país e que mostra que, gente, se alguma coisa está errada nesse país, Nagônia, tem causas, né? E esse personagem interessante, eles começam a enumerar tudo aquilo que ele vê como errado em Nagônia. E essa aqui é a parte interessante, né? Essa relação dele com o país de Nagônia, com essa inclinação de dizer que bom, aí o leitor vai descobrir.
Não, com certeza. Agora são 8 horas e 50 minutos. Você está ouvindo Noite Ilustrada e hoje eu converso com o advogado e autor do livro O Dia em que a República foi Abolida, Wagner Nogueira. Wagner Nogueira, eu queria te fazer uma última pergunta para a gente poder fechar a entrevista de hoje. A escolha de ser advogado, essa revolta com a corrupção te comoveu de certa forma para escolher a profissão ou não?
Oi, não entendi. A escolha?
Da sua profissão como advogado, essa revolta em relação à corrupção tem alguma coisa a ver?
Olha, eu acho que essa escolha da minha profissão tem mais a ver com, talvez, influência de casa, né? E com meu pai era advogado e meu pai tinha uma não aceitava, como se diz, ele admitia muita coisa errada. O ser humano pode cometer erros, não é verdade? Na natureza humana. Mas roubar patrimônio é uma coisa que sempre achei isso uma injustiça muito grande. Acho isso que gerou a revolta. Eu acho que também como ser advogado, você falou a verdade. Hoje, pelo fato de ser também advogado, e advogado não pode atuar contra a disposição de lei, e verificar também, viu, que existem tantas leis injustas no Brasil, que dariam certamente um outro volume para ser escrito.
Wagner Nogueira, muito obrigada pela entrevista, um ótimo lançamento para você amanhã.
Eu aguardo vocês todos e o público ouvinte, viu? Amanhã, viu? No lançamento da obra, no Leitura, né? Do Pátio Savassi, aqui no Pátio Savassi, na Leitura Megastore. A entrada é franca e o prazer de receber a todos lá para apreciar uma boa leitura.
Tá certo, e vai ter bate-papo com você lá, né?
Com certeza.
Tá certo. Wagner Nogueira, uma ótima noite para você.
Uma ótima noite para vocês também. Muito prazer. Boa noite.
Prazer é meu. Tchau.
Tchau.
Hoje eu conversei com Wagner Nogueira, autor do livro O Dia em que a República foi Abolida. Ele falou sobre o lançamento do livro de ficção que relata a realidade da situação política brasileira hoje, O dia em que a República foi abolida tem lançamento amanhã, 11 de abril, né? Anote na sua agenda, às 7 horas da noite, a partir das 7 horas da noite, no Espaço Cultural Terraço Leitura, que vai ser na leitura do Mega Store, que fica na Avenida do Contorno, 6061, terceiro andar, Savassi. Mais informações você encontra no 3225-1116. 3225-1116, para poder conferir mais informações sobre o lançamento da obra O Dia em que a República foi Abolida, de Wagner Nogueira.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.